Senhores deputados, cumprimento também a sessão 230. Permito-me cumprimentar na pessoa de Bárbara Câmara Ramalho de Costa todos os outros, para não estar aqui a enumerar todos os presentes. Também teremos algumas pessoas online, solicitaram que pudessem estar, os senhores deputados. Eu entendi, anuí ao pedido, que fazia sentido eles poderem estar também online connosco, não para intervir, mas para ouvir e assistir, e, portanto, estão connosco alguns membros também dos 230. Nós vamos dar início a esta audiência. Teremos uma intervenção inicial da vossa parte de 10 minutos, depois a ronda de intervenções dos grupos parlamentares e depois uma resposta de 8 minutos também. Se entender que, a dada altura, deve ser mais algum elemento a falar, sinalize-me e eu passo a palavra, e pode ser mais do que uma pessoa, desde que seja dentro do tempo estabelecido. Assim sendo, dou-lhe a palavra para um período até 10 minutos para fazer a intervenção inicial.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente Oliveira. Muito obrigada também a todos vós, Srs. Deputados e Srs. Deputados, por estarem presentes nesta audiência. Para explicar brevemente, as Comissões de Cidadãos são uma iniciativa da Associação Os 230, que assenta em três pilares fundamentais. Em primeiro lugar, promover a participação ativa dos cidadãos no processo democrático. Em segundo lugar, informar os cidadãos sobre o vosso trabalho no Parlamento. E em terceiro lugar, talvez o mais importante, desenvolver propostas de políticas públicas que possam servir o nosso país. Somos 230 cidadãos, voluntários, sem filiação partidária, dos 17 aos 70 anos, de todas as regiões do país e da diáspora, que nos encontramos voluntariamente para conseguirmos dinamizar e desenvolver estas propostas que hoje vamos apresentar. Connosco temos alguns dos 17 deputados cidadãos, aqui e online, que foram da Comissão de Ambiente e Energia, portanto a vossa comissão homónima, e que foram escolhidas entre centenas de candidatos. Nos últimos 8 meses, dedicámos muitas horas a rever o nosso sistema legal, a escutar especialistas e a fazer minuciosas análises comparadas, onde tentámos encontrar soluções que tenham já sido implementadas noutros países, de forma a podermos criar propostas robustas e coerentes que acreditamos servirem o interesse de Portugal e dos portugueses. As nossas propostas têm, por isso, um elevado detalhe técnico, e foi por isso que vos enviámos e vos trouxemos este pequeno sumário. Estamos cientes que esta audiência será necessariamente curta, mas estamos, obviamente, disponíveis para depois continuar estas conversas com cada grupo parlamentar. Eu vou apresentar-vos uma das propostas, as minhas colegas irão apresentar outras 3 propostas e eu terminarei com uma última. Portanto, vamos apresentar 5 das 6 propostas. Começando então com a primeira proposta, dedicada à qualidade do ar interior. A qualidade do ar interior não é apenas uma questão técnica, é também uma questão de saúde pública e económica. A poluição do ar é o segundo maior fator de risco de mortalidade a nível mundial e está associada a doenças cardiovasculares e respiratórias, como AVCs, doenças cardíacas, asma ou câncer do pulmão. Quando o ar interior está contaminado ou mal ventilado, aumentam as consultas, os internamentos, os custos para o Serviço Nacional de Saúde, as baixas médicas e, obviamente, reduz também a nossa produtividade enquanto país. Apesar disso, a legislação portuguesa continua a admitir valores muito superiores às referenciais europeias e admite margens de tolerância totalmente desalinhadas das práticas que se vêem nos outros países da Europa. Permitem assim, que edifícios com concentrações elevadas sejam considerados conforme. Portugal deve, por isso, eliminar essas margens, reduzir os limiares e garantir avaliações mais rigorosas e representativas da utilização real dos espaços. E por isso, senhores deputados e senhoras deputadas, investir na qualidade do ar interior não é criar burocracia, é prevenir doenças cardiorrespiratórias, é reduzir custos para o Sistema Nacional de Saúde e é proteger a população. E, se me permite, passo a palavra à minha colega, Júlia.
Tem a palavra.
Júlia Santos, vou apresentar a proposta número 3 e questiono. Quantos de vós estiveram num espetáculo ou evento cultural este ano? Provavelmente quase todos. E acredito que todos saibam que banda, peça ou espetáculo foram ver, quanto pagaram pelo bilhete e até onde podiam ir buscar uma bebida, certo? Mas alguém aqui sabe quanta água esse evento consumiu, quantos resíduos produziu, quantos copos foram efetivamente reutilizados? Acredito que ninguém saiba. E não sabe porque a lei não obriga os promotores a medir nem comunicar estes impactos ambientais. E é precisamente isso que a nossa proposta pretende mudar. Não queremos impedir eventos nem criar burocracia desnecessária. Queremos algo simples, que eventos que já mobilizam as pessoas assumam também responsabilidade pelo seu impacto ambiental, através de critérios mínimos de sustentabilidade, monitorização e transparência. Porque aquilo que não se mede, não se controla e não se melhora. E aquilo que não se comunica não permite distinguir sustentabilidade de greenwashing. Falamos de medidas simples e já adotadas por muitos promotores, desde pontos de água potável, sistemas de calção de copos, redução de resíduos, entre outras. Aliás, inspirando-se também na nossa proposta, o LIVRE apresentou no dia 24 de junho a iniciativa Devolver o Copo, Ajudar o Planeta, demonstrando que este é um tema que já começou a entrar na agenda política. E a cultura tem um enorme poder transformador. Façamos com que os nossos eventos deixem mais do que boas memórias e deixem o menor impacto ambiental possível. Obrigada.
Tenho a palavra, peço desculpa.
Simone Gonçalves. Bom dia. Eu venho apresentar a proposta número 4, relativa ao regime jurídico de AIA. Senhores e senhoras deputadas, uma transição energética bem-sucedida não depende apenas da rapidez do licenciamento, mas da confiança das comunidades. A consulta das zonas de aceleração, que termina hoje, e o mal-estar demonstrado pelos municípios deixam claro que o território recusa decisões unilaterais. Desconsiderar as populações em fases preliminares cria uma ilusão de velocidade, mas a contestação não desaparece, muda-se para os tribunais, fruto de um modelo onde menos de 1% da população usa o portal Participa e a autoridade de AIA enfrenta subdimensionamento crónico. A nossa proposta procura resolver este bloqueio, assente no direito comparado, numa auscultação que cruzou visões de ONGs, consultores e academia, sinalizamos 3 eixos estruturais: a participação precoce e efetiva, a transparência e acesso à informação e a qualidade e rastreabilidade da decisão. Confiamos este trabalho ao vosso poder legislativo, certos de que partilhamos a mesma convicção, a de que uma transição energética justa se constrói com as comunidades e nunca apesar delas. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra Martina Sousa.
Chamo-me Martina Sousa e venho apresentar a 5ª proposta, a Lei Quadro de Áreas Marinhas Protegidas. Portugal tem uma área marinha cerca de 40 vezes superior ao seu território terrestre, é um gigante da Europa e quer afirmar-se como líder internacional na proteção e no uso sustentável do oceano. Mas falta uma peça essencial. Falamos muito da meta 30x30, mas antes de consolidarmos a rede nacional de áreas marinhas protegidas, precisamos de garantir e de saber de como geri-las. É fácil designar, o que interessa é gerir. Hoje, muitas dessas áreas continuam sem regras uniformes, sem planos de gestão, sem monitorização consistente e sem uma avaliação baseada na evidência. Proteger no papel não é o mesmo que proteger o oceano. Os Açores e a Madeira já deram um passo no sentido certo. A pergunta é muito simples e deixo aqui à mesa. Quando é que Portugal, como um todo, terá um regime jurídico moderno para as suas áreas marinhas protegidas? A proposta que hoje vos entregamos responde a essa lacuna, não parte do zero. É uma lei-quadro construída com base na melhor evidência científica disponível, inspirada nas melhores práticas internacionais, enriquecida pelos contributos especialistas e da sociedade civil. E o mais importante disto tudo, está pronta a ser transformada em lei. Eu vou repetir, está pronta a ser transformada em lei. Se queremos cumprir os compromissos internacionais, restaurar a natureza, valorizar a biodiversidade, reforçar a resiliência do nosso oceano e afirmar Portugal como líder nesta matéria, esta é uma reforma estrutural que não pode continuar à espera. Não propomos mais uma área, propomos regras simples e práticas que permitirão que todas as áreas marinhas protegidas, costeiras ou oceânicas, cumpram verdadeiramente a sua missão. A ciência já fez a sua parte, a sociedade civil também. Falta apenas agora a política. Obrigada.
Obrigado. Tem a palavra Bárbara Costa.
Pais. Bárbara Paes. Não faz mal. Muito bem, eu venho então apresentar a última proposta referente ao restauro e à conectividade ecológica, especialmente fluvial. As diretivas europeias são bastante claras. É preciso restaurarmos 25 mil quilómetros de rios e ribeiras até 2030. E Portugal precisa de cumprir estas metas, ou pode ter que pagar multas por incumprimento, que é já um clássico e que nos custa a todos os contribuintes milhões por ano. A estratégia do restauro da natureza já é um passo nesta direção, mas há uma lacuna clara para a remoção de barreiras obsoletas. E pergunto-vos, em Portugal sabemos onde estão as estruturas obsoletas? Não. Sabemos de quem são? Tampouco. E existe algum critério para classificar as estruturas obsoletas? Também não. Esta proposta legislativa resolve uma lacuna legal existente. Propõe a catalogação a nível nacional das barreiras fluviais, o seu cadastro, e propõe também a criação de critérios claros de obsolescência e de prioridades de intervenção para a remoção. Portanto, tudo isto para facilitar o processo de planificação, de remoção e de restauro das partes dos rios e ribeiras afetadas. E por isso acreditamos que remover barreiras obsoletas não é apenas conectividade ecológica e biodiversidade, mas permite também que mais sedimentos cheguem à nossa costa portuguesa, que bem sabemos que nos pode poupar também muitos milhões de euros. Eu, enquanto Presidente das Comissões, posso responder às vossas perguntas, mas temos online e aqui presentes as pessoas que elaboraram tecnicamente cada uma delas e estamos ao dispor para as vossas questões.
Muito obrigado. Agora a palavra à Sra. Deputada Bárbara Correia, do Grupo Parlamentar do PSD, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me começar por saudar os peticionários e as peticionárias do Projeto 230, bem como as representantes da delegação que aqui intervieram, a Bárbara, a Júlia, a Martina e a Simone. Trouxeram hoje esta comissão 6 propostas muito bem fundamentadas e construídas com o cuidado que importa reconhecer e são efetivamente contributos como estes que dignificam a participação cívica e que enriquecem o trabalho da nossa comissão. Deixem-me falar então daquilo que nos aproxima e que são muitas as matérias. Quando propõem uma proteção mais efetiva nos oceanos através de uma lei-quadro das áreas marinhas protegidas, tocam num objetivo estratégico nacional: a proteção da biodiversidade marinha e uma gestão mais sustentável do oceano. É um objetivo que partilhamos e que estamos neste momento a executar. Portugal está a avançar com a Reserva Natural Marinha Dom Carlos, que abrange cerca de 173 mil quilómetros quadrados, constituindo uma das maiores reservas marinhas protegidas da Europa. Este passo aproxima Portugal da meta de proteger 30% do seu oceano até 2030. E respondendo à mesma exigência que a vossa proposta sublinha, esta área será acompanhada de um plano de gestão, também ele em consulta pública, com medidas destinadas a melhorar o seu estado ecológico e a reduzir as pressões sobre os recursos marinhos. Há um segundo eixo que quero sublinhar e nele a convergência é particularmente clara. Várias das vossas propostas, em especial a melhoria da avaliação de impacto ambiental e o direito à dispensa de impressão de documentos, apontam cada uma à sua maneira para a simplificação, bem como a desmaterialização e a modernização dos processos administrativos. Apontam para um Estado mais ágil, mais próximo do cidadão, menos preso ao papel e menos refém das burocracias que asfixiam as pessoas e as empresas. Ora, esse é precisamente o rumo reformista que o Governo da Aliança Democrática está a imprimir no país. A reforma do Estado tem como objetivo eliminar constrangimentos e burocracias necessárias e substituí-los, sempre que possível, por mecanismos mais ágeis, deixando para trás uma lógica de opacidade dos procedimentos e devolvendo ao cidadão cada vez mais transparência e rapidez dos serviços públicos. E no domínio específico do ambiente, esta reforma também já deu os seus primeiros passos. O Governo iniciou a reestruturação da Agência Portuguesa do Ambiente e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, com um objetivo claro: menos burocracia, mais digitalização e tempos de decisão mais curtos, sem nunca comprometer o rigor e a qualidade destas instituições. E por isso, quando propõem processos mais transparentes, mais céleres e mais próximos das comunidades, estão, na verdade, a somar-se a um ímpeto reformista que já está em marcha. E isso é uma boa notícia, porque significa que o vosso trabalho e a ação deste Governo apontam na mesma direção. E poderíamos continuar, desde a preocupação com a qualidade do ar que respiramos nos espaços interiores, a recuperação dos nossos rios, a sustentabilidade dos eventos culturais, o combate ao desperdício. São tudo causas legítimas, todas merecedoras de devida atenção e em todas encontramos pontos de contacto com aquilo que defendemos. E termino como comecei: o que aqui trouxeram tem mérito e tem qualidade e tem um valor acrescentado por resultar da iniciativa de cidadãos que decidiram não permanecer à margem, mas participar ativamente na construção de soluções para o país. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu deixo-vos uma palavra de apreço e um compromisso. Estaremos sempre disponíveis para receber as vossas propostas e estaremos sempre disponíveis para vos receber na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e a todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também os membros da Associação Os 230. Agradecer desde já a vossa presença e todo o trabalho que têm vindo a desenvolver. Eu gostaria de começar por dizer que a participação dos cidadãos não deve limitar-se ao momento eleitoral. O estudo dos problemas, o contacto com os especialistas e a apresentação de propostas concretas constituem formas legítimas e úteis de participação cívica. Naturalmente, importa também distinguir a participação cívica e a representatividade. Um grupo de cidadãos selecionados a partir de candidaturas pode ter um contributo relevante, mas pode não representar necessariamente a diversidade social, territorial, económica e política do país. E desta forma, a primeira questão que vos colocava é metodológica. Como foram selecionados os participantes, os especialistas e entidades ouvidas, e como procuraram garantir uma pluralidade de perspectivas, incluindo opiniões contrárias às soluções inicialmente defendidas. Uma política pública não se torna neutra apenas por recorrer a uma linguagem científica ou ambiental. A ciência ajuda-nos a identificar problemas e consequências, a decisão política exige também ponderar custos, direitos, alternativas e interesses legítimos. Não podemos permitir que a evidência seja substituída por ideologias, mas também não devemos permitir que uma preferência ideológica seja apresentada como se fosse uma única solução possível de evidência. Quanto à qualidade do ar, compreendemos a preocupação com escolas, com creches, com lares e com as unidades de saúde. Mas a redução dos limiares e a eliminação de margens de tolerância e a eventual realização de avaliações mais frequentes terão custos. E por isso eu pergunto se foi calculado o impacto financeiro nos edifícios públicos, nas autarquias e nas entidades sociais. E quem suportaria essas obras de ventilação ou climatização que seriam necessárias para cumprir com os novos valores. Na dispensa da impressão de faturas, existe uma ideia simples com mérito. Não imprimir quando o consumidor não o pretende. Mas deve manter-se uma alternativa fácil para idosos, para quem não utiliza meios digitais e para quem necessita de um comprovativo imediato. E por isso pergunto-lhe como garantem que a redução do papel não se transforma em exclusão digital, recolha desnecessária de dados pessoais ou perda de proteção ao consumidor. Relativamente aos espetáculos artísticos, a proposta impõe percentagens de energia de menor impacto, obrigações de mobilidade, monitorização e relatórios. E eu pergunto se foram ouvidos os promotores de pequenas festas, de associações culturais, de municípios do interior e de organização de festivais tradicionais. Na avaliação de impacto ambiental, concordamos com a participação que deve ser real e que os contributos têm que receber uma resposta fundamentada. Mas tornar obrigatório uma proposta de definição de âmbito para todos os projetos, aumentar prazos e suspendê-los durante largos períodos, também pode atrasar infraestruturas energéticas, industriais e públicas que são necessárias. E por isso eu pergunto-lhes se quantificaram esse efeito e se ponderaram modelos proporcionais à dimensão e ao risco efetivo de cada projeto. Quanto às áreas marítimas protegidas, qualquer solução terá de ser construída obrigatoriamente com os pescadores, com as comunidades costeiras e com as regiões e os setores económicos do mar. E por isso que compensações, que financiamentos e que meios de fiscalização propõem para que não criemos apenas áreas protegidas no papel, nem empunhamos restrições sem uma alternativa a quem vive do mar. Finalmente, no caso das barreiras fluviais, um inventário nacional pode evidentemente ser útil, mas é essencial não confundir uma estrutura que é verdadeiramente abandonada com uma infraestrutura que possa ter um valor para um regadio, para abastecimento, combate à seca, produção energética, controle de cheias ou património local. Concordam que a intervenção deve ser feita individualizada e tecnicamente fundamentada, sem uma presunção política favorável à remoção? E termino perguntando quais destas seis propostas consideram prioritárias, quais estão suficientemente já amadurecidas para avançar e quais reconhecem que ainda necessitam de uma maior escutação e avaliação de impacto. Muito obrigado. Desculpe, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não adotando um estilo paternalista relativamente ao vosso trabalho, eu queria agradecer muito a vossa presença. E são iniciativas como a vossa que melhoram a qualidade da nossa democracia. Eu vou direto às vossas propostas. Portanto, eu vou-vos dizer o seguinte. Relativamente à vossa proposta, à primeira proposta, no que diz respeito à qualidade do ar interior, aquilo que assinalam, de facto, têm razão. No entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não há necessidade de alteração legislativa. Aquilo que estamos a falar são de atos administrativos, através de despachos e portarias. Portanto, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai fazer é um projeto de resolução de recomendação ao Governo para rever os valores na sequência daquilo que são as recomendações da Organização Mundial da Saúde e de todas as questões que vocês apontaram. Portanto, isto é um compromisso que eu gostava de vos deixar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Depois, relativamente à dispensa de faturas. Como sabem, o nosso regime jurídico, através do Decreto-Lei 28 de 2019, de 15 de Fevereiro, já permite que não sejam impressas estes documentos. Já permite, depois há um despacho que foi feito posteriormente a uma portaria que, na realidade, está mais direcionado para as empresas do que propriamente para o conjunto dos cidadãos. Nós acompanhamos a preocupação neste momento e com se a área onde a digitalização funciona no governo ou gerida pelo governo é da autoridade tributária. Portanto, quer através do e-fatura, quer através de quase todos os documentos que já podem transitar de forma digital, sem, eletrónica, sem ser necessidade do papel. Na realidade, eu acho que proibir o uso de papel nestas matérias é excessivo. Permitir que não seja em papel, até porque há documentos fiscais que têm que necessariamente ter um comprovativo de papel, porque, por exemplo, guias de transporte, etc., muitas das fiscalizações não têm meios digitais para aferir. Mas, em todo o caso, dizer que, eventualmente, aqui também poderemos avançar com o projeto de resolução ao Governo no sentido de melhorar os mecanismos para acelerar ou para que seja mais generalizado na matéria destes, nestas matérias, relativamente a estes documentos, a versão eletrónica em detrimento do papel. Gostava de vos dar nota relativamente aos critérios de sustentabilidade em espetáculos. Eu vou-vos transmitir a minha opinião. Nós não nos debruçámos muito ainda sobre a vossa proposta nesta matéria. Mas isto é algo que não precisa do Estado, de legislação do Estado. As autarquias locais poderiam, se quisessem, já têm os instrumentos para garantir que os eventos são sustentáveis, através da medição, o que for. Mas, através dos apoios que dão. Porque há muitos eventos que são apoiados com dinheiros públicos. Portanto, os municípios já podiam fazê-lo. Aliás, eu fui o autor da primeira legislação autárquica no nosso país sobre copos reutilizáveis, que é o Regulamento de Gestão de Resíduos da cidade de Lisboa, onde em 2019 já se preveu, muito antes da legislação nacional, que os copos tenham que ser reutilizados na via pública. Não sei se está a ser cumprido ou não, não compete a mim averiguar, mas em todo o caso não temos a certeza que um instrumento legal possa ser o melhor instrumento para esta matéria. Mas vamos olhar com cuidado e se virmos que há melhorias legislativas que possam ser feitas, eu vou já terminar, Sr. Presidente, que possam ser feitas relativamente a esta matéria, obviamente que iremos fazê-lo. Avaliação de impacto ambiental. Isto é um assunto muito relevante. Ao contrário do que aqui se disse, o vosso sistema não é criar uma aceleração na avaliação de impacto ambiental, aquilo, as vossas propostas. Eu vou-vos dizer já clarinho, o Partido Socialista não apoia que todos os projetos tenham que ter o projeto de definição de âmbito. Não é necessário. Tanto que se fosse necessário, a legislação comunitária obrigaria nessa matéria. Não é necessário para todos. Em alguns é mesmo relevante que haja. Se calhar até é relevante que haja para outros que não estão atualmente no quadro legislativo. Podemos fazer essa discussão. A participação dos cidadãos nos processos de avaliação de impacto ambiental, como sabem, é absolutamente relevante, a Convenção de Aarhus assim o determina, os mecanismos de uma intervenção precoce, temos que ver, já existem no âmbito do Código de Procedimento Administrativo, temos que ver se no âmbito da avaliação de impacto ambiental se justifica mecanismos prévios ao estudo, à consulta pública, porque na realidade só depois de haver os estudos é que a gente pode avaliar o que é que ali está. Não é? Que até para a Comissão Avaliadora também poder fazer o seu trabalho e ter a participação. Percebo o alcance da proposta, iremos ver se conseguimos introduzir melhorias no sentido de alargar relativamente a isto. Lei quadro das... Para terminar, Sr. Presidente. Lei quadro das áreas marinhas é uma boa proposta, vamos ver se do lado do Partido Socialista poderemos transformar isso num projeto de lei. E relativamente ao restauro e conectividade ecológica, também é uma excelente proposta, muito, muito, muito premente, e iremos também, no âmbito do nosso quadro parlamentar, fazer as iniciativas que pudermos no sentido de concretizar aquilo que é a vossa proposta. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes dos 230, dou-lhes parabéns pelo trabalho e pelas propostas fundamentadas que trouxeram aqui à Comissão, e vou também direto ao conteúdo das mesmas. Primeiro, começando na questão da qualidade do ar, falou-se há pouco na necessidade também de se avaliar o impacto financeiro dessa proposta. Na realidade, isso seria pedir-vos demasiado, porque o próprio Estado, muitas vezes, quando legisla sobre estas coisas, também não analisa o impacto financeiro e económico deste tipo de propostas. Portanto, o que eu gostaria de saber é qual seria esse impacto, mas, independentemente de saber ou não qual seria esse impacto, também estou de acordo com aquilo que disse o Sr. Deputado do Partido Socialista, isto é algo que pode ser feito no âmbito do Governo, não é preciso necessariamente alterar a legislação vigente para se conseguir fazer isto. Indo à questão da dispensa de impressão de faturas, não podemos ser excessivamente punitivistas na abordagem a este assunto, mas devemos sim encontrar as maneiras, e a Iniciativa Liberal irá fazer esse exercício, de simplesmente inverter a regra que está neste momento em vigor. Hoje em dia, quando dispensamos que nos deem a fatura em papel, perguntam-nos sempre se têm a certeza. Não, deveria perguntar-me se têm a certeza que era a fatura em papel. Portanto, é simplesmente inverter a cultura que temos, e penso que isso é perfeitamente possível, até porque foi uma mudança cultural, já o próprio facto das pessoas terem começado a pedir a fatura. Portanto, pode-se agora fazer uma segunda mudança cultural também, no tornar regra o facto da fatura passar a ser eletrónica. Relativamente aos critérios de sustentabilidade, as próprias autarquias podem estabelecer exigências, as próprias entidades que gerem resíduos e a própria água, que depois têm de lidar e têm de se coordenar com esses eventos também, podem fazer essa contabilidade e podem estabelecer esses critérios, sendo certo que sabemos que os espetáculos artísticos em Portugal têm muito a aprender do ponto de vista de sustentabilidade. Eu já fui a espetáculos artísticos, não só em Portugal, mas também fora, e vejo qual é a diferença, pelo menos na cultura, no que toca, por exemplo, aos copos reutilizáveis. Não sei se a Iniciativa Liberal será capaz de subscrever todo o âmbito desta proposta, mas reconhecemos mérito e também faremos o exercício de encontrar nesta proposta que ideias é que também podem ser adaptáveis. Depois, relativamente à avaliação de impacto ambiental, uma das propostas com maior abrangência que temos aqui, e trata-se de uma questão crítica, porque, para vos ser sincero, eu não estou certo que alargar o período de consulta do público e as modalidades pelas quais o público participa nas avaliações de impacto ambiental irá provocar alguma alteração de substância naquilo que já acontece. Há muitos projetos em que sabemos que, pela sua natureza, as populações irão estar opostas a esses projetos desde o início até ao fim. Alguns desses projetos são extremamente importantes para o país e precisam de avançar, e muitas vezes há escolhas que têm de ser feitas, sobretudo do ponto de vista político. Isto dito, há alguns aspectos na proposta que melhoram a qualidade e a transparência do processo que nós também podemos considerar. E tendo em conta a necessidade que o país está a sentir de acelerar numa série de áreas, acho que faz sentido que se entre num período de reflexão sobre o que é que podemos melhorar no nosso processo de avaliação de impacto ambiental e o que é que se pode fazer para assegurar que as populações sentem que têm têm voz em todos esses processos. Estamos absolutamente abertos a isso e consideramos que é um debate que é oportuno. Relativamente à lei quadro das áreas marinhas protegidas, é evidente que precisamos de estabilizar como é que fazemos a nossa gestão do mar. Fala-se muito, já é um lugar comum falar-se na economia azul, na economia do mar no país, mas para assegurar que temos uma economia do mar funcional, temos de estabilizar a nossa legislação sobre a mesma. E o que é certo, e há imensos relatórios sobre o assunto, é que a nossa legislação sobre o mar é muito pouco estável, e isso não só do ponto de vista de conservação, mas também do ponto de vista da atividade económica do mar, é uma enorme perda para o país. A proposta que aqui está bastante densificada, é uma proposta sobre a qual a Iniciativa Liberal estará disposta a trabalhar sobre, e damos os parabéns por essa proposta. Relativamente ao regime de inventário, avaliação e remoção de barreiras fluviais, muito importante. Já existe um programa para o Rios, o fundamental está a financiar a remoção de barreiras obsoletas. No entanto, sempre que se fala nisto, vem sempre ao de cima uma discussão sobre, bom, mas algumas barreiras se calhar não são tão obsoletas assim e são necessárias, por isso é que é necessário que haja um inventário e que haja critérios claros e públicos que permitam toda a gente perceber o que é que se está a considerar que é uma barreira obsoleta ou não, porque senão irá sempre haver alguma litigância em torno destas remoções, quando é uma questão que é importante para o país, é um objetivo que o país tem de cumprir, e por isso este regime também é algo que para a Iniciativa Liberal é interessante. Estão todos parabéns, muito obrigado pelas propostas.
Então é a deputada, agora a palavra ao deputado Jorge Pinto, do parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também as nossas convidadas aqui, os convidados também em linha, e agradecendo-vos, não entrando neste paternalismo quase de agradecer e esquecer, mas não será com grande surpresa que vos digo que sigo o vosso projeto há muito tempo, sigo com interesse, não será grande surpresa dizer que a participação cidadã é algo que está na gênese do LIVRE e na nossa maneira de fazer políticas. Aliás, já na anterior legislatura propusemos, eu julgo que pela primeira vez na nossa história parlamentar, a constituição de uma Assembleia Cidadã para discutir um tema em específico. Portanto, sobre isso não preciso me alargar muito, dizer apenas, e em jeito de reflexão, não especificamente para esta Comissão Ambiental, mas que a ideia de participação cidadã tem sempre também de ser pensada e ponderada para evitar uma ditadura da disponibilidade, ou seja, em que apenas aqueles que já estão ultra involucrados em algum tema tenham o direito à fala, porque isso também não é assegurar a participação, e também por isso, e termino este longo parênteses, no nosso pedido para a constituição de uma Assembleia Cidadã, defendíamos que ela fosse por sorteio, um sorteio representativo da população, que é a melhor maneira de assegurar que todas as pessoas estão efetivamente representadas. Quanto a propostas, agradecer-vos desde já a dos copos, porque como viram, e também por muita frustração pessoal, vos garanto, é completamente insustentável a situação que nós temos, em que vamos acumulando copos, vamos gastando muito dinheiro com eles e vamos, na verdade, fazer um desserviço ambiental, porque apenas após a sétima ou oitava utilização é que passa a ser eficaz em termos ambientais. Portanto, nós, depois de vos termos ouvido há uns meses, falamos convosco, escrevemos a proposta e apresentámo-la, é bom. E queremos continuar por aí. E, portanto, em relação àquilo que vocês aqui propõem e que estamos hoje a discutir, o que é que nos parece? Em relação à proposta da AIA, da Avaliação de Impacto Ambiental, a participação cidadã, ela é garantida, é árdua, como também já disse o deputado Pedro Vaz, mas tudo aquilo que sirva para reforçar e melhorar a participação cívica nas políticas ambientais deve ser apoiado. Por isso, contam connosco. Por outro lado, vamos ser francos, reabrir uma lei como esta na atual conjuntura política pode ser arriscado também, portanto, pode ser um retrocesso e não um avanço. Acho que é importante termos todos consciência disso. Depois, sobre a qualidade do ar, porque foi algo que é muito falado e em relação ao qual nós também já estamos a apresentar uma proposta, por isso também pode ser outra proposta em que trabalhamos em conjunto, parece-nos que o primeiro passo do Estado, ainda antes de falar dos limites, das indicações da OMS, porque elas também vão sendo alteradas com alguma regularidade, o que nos parece essencial é monitorizar. É crítico nós termos os edifícios estatais, todos, mas sobretudo aqueles mais sensíveis, como hospitais e escolas, com indicação em todas as salas da qualidade do ar local. Portanto, o nosso projeto de resolução que está em vias de ser escrito é precisamente para isso, para que numa sala como esta tenhamos aqui um indicador da qualidade do ar local. No meu anterior local de trabalho, em Bruxelas, isso acontecia. E não raras vezes tínhamos de parar a reunião ou para abrir uma porta ou para assegurar que a qualidade do ar local era respeitada. Portanto, o primeiro passo parece-nos, não discordando desta atualização dos limites é a monitorização, e é nesse sentido que vai o nosso projeto de resolução. E porque não tenho muito mais tempo, passo também já para as áreas marinhas protegidas, porque é outra área na qual temos trabalhado muito, como também certamente sabem, mas em relação à qual nos parece até já haver bons exemplos no nosso país, exemplos onde se juntam todas as partes interessadas, certamente os pescadores e aqueles que vivem e têm a sua atividade económica relacionada com o mar, a conservação, portanto, quem está interessado mais na conservação do que noutra coisa, e isto aconteceu no Algarve, na Pedra do Valado, onde esta ideia de cogestão, esta ideia de participação mesmo, não é? Ou seja, de escuta ativa de todas as partes, aconteceu, e também por isso, se calhar, é o melhor exemplo de replicar esta ideia de áreas marinhas protegidas no país. Portanto, a minha pergunta aqui é como é que vocês acham que isto pode ser feito? Qual é que é o melhor modelo para assegurar este diálogo ativo e que as áreas marinhas protegidas, uma vez que aprovadas, sejam aceites por todas as partes? E obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria também de agradecer à semelhança das intervenções anteriores ao vosso contributo. Tem sido, de facto, um contributo bastante técnico e credível, portanto, o trabalho que é feito do ponto de vista da participação cidadã não é de desprezar, pelo contrário, merece todo o destaque. Em relação às várias propostas e tendo em conta a sua extensão, gostaria de começar pelas barreiras fluviais. O PAN tem acompanhado, efetivamente, a concretização do restauro ecológico e também a revisão dos planos de gestão das bacias hidrográficas, tendo em conta a importância de identificarmos onde é que estão efetivamente obsoletas e a promoção do conceito dos rios livres. Bem sabemos que há aqui a necessidade de libertarmos até 25 mil quilómetros de rios na Europa através de um plano nacional de barreiras obsoletas. No entanto, e apesar de termos insistido já com várias iniciativas nesse sentido, sabemos que o Governo tem ficado aquém da necessidade de agir e, acima de tudo, que nos falta um instrumento que possa, de facto, estabelecer um compromisso com estas metas e que melhor identifique onde agir. Da nossa parte, estamos inteiramente disponíveis para trabalhar, até porque é uma proposta que já trouxemos no ano passado em sede do Orçamento do Estado, que vimos ser aprovada, e temos, evidentemente, também toda a disponibilidade para concretizar a iniciativa legislativa. No que diz respeito às áreas marinhas protegidas, também partilhamos esta visão. Nesse sentido, temos procurado, através do orçamento, que haja investimento nos chamados hope spots ou até mesmo na criação dos chamados pressários ou pradarias marinhas e ainda nas no fishing zones ou no catch zones, como são também chamadas, para permitir a renovação da vida marinha. No que diz respeito à avaliação de impacto ambiental, nós votámos contra o simplex ambiental, não acompanhamos a necessidade que existiu da parte do Governo de retirarem não só, de alguma forma, pontos de controle ou de fiscalização prévia que existiam anteriormente, tem prejudicado, em nosso entender, a conservação ambiental, ter-se afastado também os parceiros vinculativos das autarquias locais também não nos parece que seja um bom serviço à conservação ambiental, e apoiamos a verdadeira concretização da democracia ambiental. Sabemos que neste momento é difícil retrocedermos naquilo que tem sido este processo, mas esperamos que pelo menos na dimensão da participação cidadã e das consultas públicas que possa haver aqui melhorias, nomeadamente recomendando ao Governo que haja aqui melhorias naquilo que é os processos de transparência, de alargamento de prazos e, claro, está de participação cidadã. Depois, por fim, e com a boa tolerância do Sr. Presidente e da mesa, em relação aos espetáculos e os copos e utensílios reutilizáveis que sejam integrados em sistemas de retorno efetivo, entendemos que é muito positiva esta proposta, não na lógica do que está a ser implementado, como é o caso do Volta, mas sim de maiores incentivos pela positiva para que as pessoas possam entregar e depositar e até mesmo apostar nos utensílios reutilizáveis, por um lado, e também vimos com muito agrado o requisito da oferta vegetariana e vegana em pelo menos um quinto de estabelecimentos alimentares. A pegada que a carne deixa e também a redução deste impacto é algo que é um equilíbrio, em nosso entender, bastante importante. E agora sim, por fim, em relação à qualidade do ar, esta perspectiva é uma perspectiva que ainda não foi abordada, com exceção da nossa proposta para as escolas. Mas gostaríamos só de vos deixar então duas questões, tendo em conta a extensão das vossas propostas. Se naquilo que é depois a obtenção de informação sentem que há muita dificuldade ou não, e de que forma é que entendem que a Assembleia da República pode valorizar depois a vossa missão e também o trabalho que aqui nos trazem. Muito obrigada e agradeço ao Sr. Presidente da Tolerância.
Muito obrigado, deputada. Dou agora a palavra para que possam responder em até 8 minutos, por devida tolerância, mas da forma que entenderem que tem fazer.
Podemos ter alguns dos nossos colegas a participar também? Online?
Desde que tenham condições de ouvir, desde que consigam cumprir o tempo.
Muito bem, então se calhar eu começo pelo fim e começo só por uma breve resposta à deputada Inês de Real. Como valorizar? De que forma é que vocês no Parlamento podem valorizar? E respondendo simultaneamente à questão do Sr. Deputado Raul Melo, nós não temos uma falsa pretensão de substituir o vosso trabalho, pelo contrário, nós estamos aqui como muita boa vontade de poder dar-vos a vocês as ferramentas que vocês depois podem usar no vosso processo legislativo, como exatamente já aconteceu com o LIVRE e que esperemos que venha a acontecer com outros. Portanto, aqui o nosso trabalho é garantir que vocês têm as bases técnicas e o conhecimento e a análise comparada que muitas vezes eu sei que é difícil para vocês, que todos estão bastante ocupados, que apesar dos excelentes assessores que têm, é difícil chegarem ao detalhe e, portanto, é isso que nós fazemos. Nós somos todos técnicos especialistas nas nossas áreas, áreas diferentes. Portanto, eu falo da minha comissão, mas isto replica-se em todas as outras 13 comissões que temos e o que estamos a fazer é garantir que vocês têm a melhor informação para poder informar as vossas políticas. É este processo que nós queremos estreitar convosco. E, portanto, também esta vinda à audiência para nós é uma primeira oportunidade de podermos estreitar relações e, eventualmente, na próxima edição, estarmos novamente aqui a apresentarmos as vossas propostas. Só respondendo à forma como fomos selecionados. Efetivamente, nós gostaríamos que fosse mais representativo da população local. Aqui as pessoas voluntariam-se, portanto fazem um processo de candidatura autónoma, independente e voluntária, e depois nós selecionamos com base em critérios. Gostaríamos, obviamente, de ser uma estrutura mais representativa como as Assembleias de Cidadãos, mas neste momento esta é a forma de funcionamento que temos. O que tentamos fazer é colmatar o nosso desconhecimento, fazendo muitas entrevistas, fazendo muita auscultação, falando com as entidades governamentais, não governamentais, com especialistas da área, para garantir que as nossas propostas fazem sentido, que são robustas e que trazem um added value para todos vós. Simultaneamente, temos também um processo de escrutínio público, temos um processo de consulta pública aberto a toda a gente. Este ano, por exemplo, recebemos 700 comentários às propostas que fizemos e isto dá-nos já uma validação um pouco melhor daquilo que são as nossas propostas. Sem mais demoras, eu vou passar então ao meu colega Gonçalo Silva, que está online e que fará todos os comentários relativos à proposta número 1 da proteção da saúde do ar ambiental.
Tem a palavra.
Olá, boa tarde. Podem só confirmar se conseguem ouvir? Não me conseguem ouvir? Conseguem-me confirmar que conseguem ouvir? Ok, perfeito. Portanto, relativamente à questão dos custos, eu gostaria de afirmar que a base dos critérios obrigatórios da proposta não representa um custo na sua proposta. Ou seja, o que é que acontece? Nós somos o único país europeu que atualmente tem valores definidos para edifícios com tipologias de ventilação. Portanto, se ventilação natural ou ventilação mecânica, nós temos valores diferentes definidos. A eliminação destes critérios não representa qualquer tipo de custo. Na verdade, nós estamos a fazer uma poupança significativa nos custos a nível da saúde. Portanto, nós estamos a falar do segundo maior fator de risco de mortalidade da Europa, que é a poluição do ar, e estamos a falar que somos o único país europeu que faz esta distinção. Ou seja, foi como já foi referido, nós evidentemente não temos monitorização atual para fazermos essa comparação, mas os critérios obrigatórios não irão representar nenhum tipo de custo neste sentido. Portanto, seria sim um espelhamento do que já acontece nos outros países da Europa.
Muito obrigado. Quem continua?
A próxima.
Tem a palavra.
Respondendo à questão específica de se foram ouvidos os pequenos promotores e os pequenos municípios, nós temos a vantagem de, no nosso grupo, sermos representados por cidadãos que vivem em pequenos municípios e em diferentes municípios, e esse foi o nosso maior objetivo, foi comunicar com todos eles. E exatamente por ter havido essa comunicação, nós optámos por classificar os espetáculos em pequena dimensão, média dimensão e grande dimensão, garantindo que não existe uma subcarga para os pequenos promotores e para os municípios do interior, porque eles devem cumprir apenas critérios mínimos, que são abrangentes a todos eles, mas só os de média e grande dimensão é que têm critérios mais específicos e têm que monitorizar e apresentar esses critérios.
Próximo.
Bem, sobre a AIA, eu acho que diretamente não houve nenhuma questão, se calhar só reforçar que a nossa proposta, sim, é sobre um regime altamente complexo, reconhecemos isso, e por isso também distinguimos um bocadinho aqui estes três eixos, e talvez não focando tão concretamente nas propostas em si, mas nestes três eixos que nós consideramos que realmente são fundamentais para garantir um regime justo e eficaz, sustentável. Sobre só a participação precoce, entendemos, mas a nossa proposta também está assente num conceito que é o da proporcionalidade, ou seja, PDA obrigatória sim, com base nas auscultações que fizemos, percebemos que quanto mais cedo conseguirmos ter uma percepção concreta no terreno sobre as condições, todo o projeto tende a acelerar, até mesmo a fase de avaliação de impacto ambiental. A PDA permite filtrar depois essa fase do processo. Sobre a participação das comunidades, essencialmente esse é eu diria que é o grande foco, é, à semelhança do nosso projeto, envolver os cidadãos, mas logo numa fase inicial e dar-lhes voz. Pronto, acho que basicamente são os comentários que eu tenho a fazer.
A palavra.
Relativamente à parte das áreas marinhas protegidas e respondendo assim de uma forma global, a nossa proposta teve por base naturalmente um modelo de gestão e o que está a ser proposto nos Açores, nas selvagens da Madeira, que é um gancho enormíssimo para Portugal, os Açores vão ser e já estão a tornar-se, e naturalmente o Algarve, portanto isso é inequívoco porque em costeiro não há outro exemplo participativo. Portanto, nós prevemos essa participação. Em termos da nossa proposta, aquilo que nós avaliámos e com a sociedade civil foi que nós queremos um modelo inclusivo, que não nos esqueçamos que as áreas marinhas protegidas são e nunca vão deixar de ser uma arma de conservação, mas naturalmente vão ter que prever a economia local, a economia nacional e as áreas marinhas protegidas. O que a nossa proposta prevê é naturalmente uma base que prevê essa conservação, esses 10% que têm que existir e que têm que estar na lei, mas depois tudo à volta, e o mar como não é estagno, não é igual à terra, nós conseguimos através de avaliações e dos modelos que vamos implementar, à volta conseguirmos promover essa parte económica que normalmente está sempre contra as áreas marinhas protegidas. Portanto, nós agarrámos no melhor que Portugal já fez e demos resposta a um enquadramento legal para que as áreas existentes que já existem e que não estão bem geridas e as que já estão a ser bem geridas possam ser todas bem geridas e criarmos esta rede de qualidade. Não é só chegarmos aos 30%, porque isso vai ser fácil. Com o Dom Carlos e com mais uma ou outra, nós vamos conseguir facilmente, Portugal vai conseguir chegar aos 30%. O que interessa não é tanto os 30%, é que depois nós vamos ter que responder pela qualidade das mesmas e, naturalmente, pela promoção da economia azul e respondendo a todas as entidades interessadas nas áreas marinhas protegidas. E a nossa proposta prevê isso, claro, naturalmente que cada partido irá puxar mais pela sua sardinha, assim dizendo, mas a verdade é que aqui está um bom projeto para depois a seguir o que o Governo está a fazer da relação da rede, mas isto é um passo antes e que é necessário e que vários países do mundo já o fizeram.
A palavra.
Olá, o meu nome é Bárbara, eu ainda não tinha participado, sou do grupo que fez a proposta do direito à dispensa de impressão de faturas. O que eu queria dizer só é que, para reforçar que o que nós pretendemos é mesmo reforçar e ajudar a completar o decreto de lei 28/2019, que já existe, mas não está a ser cumprido. Quantas vezes, como já o deputado Jorge Teixeira nos disse, que vamos a um estabelecimento e eles perguntam, quer fatura, mas já tem a fatura na mão. ou seja, aquela fatura vai para o lixo e vai criar resíduos e contaminação. Portanto, o que nós queremos é, tal como houve o processo do NIF, em que o NIF nós temos é que dizer que queremos com o NIF, é nós informarmos então que queremos a impressão. Respondendo à questão das alternativas, existem imensos estabelecimentos que já criam estas medidas, nomeadamente com SMS ou com e-mail, e estes dados só podem ser usados para este fim, não podem ser usados para qualquer outro fim. Portanto, eu acho que o que nós queremos mesmo é reduzir o lixo, reduzir a contaminação que estes papéis, parecendo que não, têm bastante, e reduzir este papel quase meio metro por causa de uma banana. Okay? Penso que é isso que nós pretendemos e estamos disponíveis, obviamente, para falar com todos vós. Já contactámos alguns deputados diretamente e estamos disponíveis para contactar convosco para que isto possa acontecer. Obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Fará agora uma intervenção final.
Sim. Só complementar e respondendo um bocadinho à sua intervenção sobre esta proposta, há uma linha do Orçamento de Estado que esvazia todos os decretos de leis anteriores e, portanto, se calhar esse era o ponto de partida para falarmos sobre esta proposta especificamente. E depois fazer só um último comentário ao que a Sra. Deputada Bárbara Correia disse e que muitos de vós, que alguns destes temas são necessariamente mais perto do Governo do que propriamente a ação legislativa que vocês fazem aqui, e dizer-vos que daqui a duas semanas estaremos com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente também para apresentar estas propostas e também para aceitar estes vínculos. Num tom pessoal, dizer-vos que enquanto português é um orgulho ver tantos deputados tão comprometidos com o ambiente e a energia. Surpreendeu-nos muito a quantidade de deputados que vieram à nossa audiência e, portanto, muito obrigada por isso. E dizer-vos que, efetivamente, nos 230 acreditamos que a democracia mais forte é uma democracia mais participativa, mais inclusiva e mais próxima dos cidadãos, e por isso reitero a nossa disponibilidade para falarmos convosco, depois, por e-mail, com os vossos assessores, de forma a podermos dar continuidade e ajudar-vos no vosso processo legislativo. Muito obrigada uma vez mais, em nome da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Termino só esta audiência dizendo que é para nós um gosto muito grande, nesta lógica de democracia participativa, ouvir-vos e ter os vossos contributos, e que agora os grupos parlamentares entenderão ter as suas iniciativas parlamentares com base naquilo que ouviram aqui hoje. O resto de um bom dia e bom trabalho. Senhores deputados, enquanto estamos às 14h30, hoje passarão o resto do dia comigo, se não se importam.